한 쇼 될게요.
Bem-vindos a uma temporada de aventuras, mistérios e lutas desafiadoras. O Khan Show voltou e iremos acompanhar o retorno de Dio em uma jornada que irá alterar o nosso futuro. Após viajarmos no tempo e declararmos guerra contra o destino, a luta final se aproxima. Apertem os cintos e segurem seus chapéus, pois começa aqui o episódio de hoje.
Alô, usuários de stand! Estamos de volta com a nossa temporada de Jojo, ícone do podcast, onde continuamos a saga de Hirohiko Araki na terceira parte, Stardust Crusaders.
E antes de partirmos, estamos aqui com as nossas queridas convidadas, retornando com força total, Carol Tomé e Nath Misaki.
Oi, Cancas. Eu só queria falar que a roda, ela gira, então fiquem atentos. É isso.
O mundo gira e vacilar o roda, né?
É exatamente, é isso. Grande poeta.
O mundo não gira, ele capota.
Ele capota.
Olá, Cancans. Vamos lá, nesse episódio, ver a volta triunfante de Joseph, finalmente, nessa parte 3.
Apresentações feitas, vamos pra sinopse. Episódio 7, A Imperatriz e a Roda da Fortuna. Os dois últimos assassinos de Enya são derrotados, enquanto os Crusaders exploram mais a Índia e o Paquistão. Além disso, nossa clandestina está de volta. Dito isso, meninas, vamos lá. Impressões dos episódios, um dos episódios mais misóginos já vistos na história dos animes.
Nath, pode começar, por favor.
A Carol se recusa, a Carol se recusa.
Bom, acho que essa duplinha de episódios foi bem interessante, porque a gente tem aí a volta do Joseph finalmente enfrentando alguma coisa, né? Porque até então a gente tava deixando ele basicamente pro Polnareff fazer tudo. E tivemos o final, né? Ou pelo menos o encerramento dos vilões ali, da velhinha, né? Porque agora não tem mais quem ela mandar. Eu acho que a gente tá caminhando pros finalmente, espero.
O que falar desses dois episódios? Primeiro que eu tenho um disclaimer aqui, né? Que um Araki simplesmente pegou uma das minhas cartas favoritas, que é a Roda da Fortuna, e cagou pra ela, talvez um trabalho muito mal feito, usou de uma forma terrível, que metáfora péssima com o carro, sabe? Porque a gente literalmente tem uma carta chamada carro, sabe? Sim, eu não sei.
Sério? Ah, é carruagem? É,
o chariot.
Puta, é verdade.
O Augusto traduz pra carruagem, mas a maioria traduz pra carro. E poderia ser sido, sabe? Mas não. Araki, tipo, simplesmente fez isso e aí...
Roda? Carro tem roda. Como eu poderia estar errado?
Roda da fortuna? Então eu vou colocar num carro, né?
Aí, né, muitas emoções nesses dois episódios, assim. Primeiro começa com a véia lá, tipo, sentindo tudo que o filho dela sentiu. E falando,
estigmata.
Um coração... não, ela metendo meu filho de um coração tão bom e não sei o que, não sei o que
Mamãe defende. Mamãe defende das
mamãe
atrocidades.
Mamãe ama, mamãe cuida.
Mamãe cuida, pô.
E ela também tinha duas mãos direitas, não era?
Tinha. Genética, pô.
É congênito aí... a parada das duas mãos direitas.
É a punheta proibida, né?
Aquela sensação de que tem alguém por fora fazendo, né? Não precisa nem virar a mão contra, já tá na posição ali.
O Felipe quebrou, mano. Ele morreu, velho.
Tipo, é mão amiga que chama, é a mão amiga, entendeu?
Não.
Mamãe cuida. Mamãe cuida.
Como é que é? Braço forte, mão amiga.
A gente já matou, acabou o episódio.
O nível desse episódio, da gente, vocês não estão entendendo. Aí teve, né, aí ela ficou revoltada lá, que o filho dela morreu, ficou revoltada lá, que mandou um monte de gente e nada resolveu. Aí ela bateu num gato que não tinha nada a ver com isso.
Aí ela... eu odeio animais.
Bateu em gato pra mim. Tem que,
mano,
morrer, tem que
não,
morrer. Pelo amor de Deus.
Véio,
gato não tinha nada a ver com o pato.
Ela só olhou pro gato e bateu nele, mano, pra nada. E eu vi que, tipo, porra é essa que tá acontecendo? Aí ela fica toda puta, né? E aí fala, ah, mas a Imperatriz vai cuidar disso, porque ela mata lentamente. E aí, tipo, você vai olhar, aí cortamos pro braço do Joe, que tipo, gente, como ele falou, nossa, eu acho que isso aqui só infeccionou você, que tava com calor enorme.
Tem literalmente um rosto no seu machucado.
Tinha uma face.
O Bondareff falou, mano, alguém tem que comentar que esse negócio tá virando uma cara. O negócio comer a mosca, tipo, de um jeito muito...
Não, o pior é que, tipo, sabe? Quem comentou sobre a higiene foi o Bondareff, que é francês, né? Então, assim, noção zero.
Eu tenho dúvida se o Bondareff é francês de verdade, porque ele não fala francês. Ele toma banho limpinho, né? Tipo assim, é muito complicado. Ele não pega mulher. Dizem que francês pega muita mulher.
Ele
o
Bondareff
não pega ninguém.
Tenta, né?
O Bondareff.
Porra, até aí, olha o Sanji do One Piece.
E aí, aquele calombo lá. E claro que ninguém vai desconfiar da menina, né? Que tá lá quieta, só aguentando aquele papo insuportável do Bondareff pra
macho
cima dela. Macho
escroto na balada.
É.
Eu não me perdoaria se eu não chegasse em você hoje.
Nossa,
meu Deus.
Não. E o homem que é homem nunca se gaba. É por isso que eu...
Presta atenção que esse conselho aqui é de ouro, né? O cara, quando se garante, ele não sai por aí falando dele mesmo daquele jeito. Mas como diz aquele ditado, quem muito se garante sempre cai adiante. Em vez de você ficar pensando naquele patife do Whole Horse, por que você não pensa em mim? Dá uma chance pra mim.
É só botar a foto do Bondareff e ela, e aí, tipo, colocar assim, o que esse cara está falando pra essa menina? Aí você vai ver que vai um monte de gente falando coisas terríveis, né? Que a gente, infelizmente, é obrigada, às vezes, a escutar. E aí passa, né? Vamos passando por tudo isso, ninguém desconfia. Por enquanto, eu acho até que o Jotaro tá muito quieto com a presença feminina adulta, né? Porque com a menina, né? No outro episódio, a menina aí aparece. E aí ela claramente se apaixona por ele, né? Porque a única narrativa que o Araki conseguiu encontrar, a menina, se apaixonar por ele.
Não,
oh,
a menina,
é bonito,
ela tá viajando.
Ela tá viajando. E ela falando, porque daqui a pouco eu vou ser mais velha e aí eu vou ter que agradar os meninos, então tem que aproveitar enquanto eu posso. E eu tipo, que porra é essa que você tá falando, mano? Você é uma criança viajando o mundo.
Ela tá viajando, tipo, ela não tá na época, tipo, ela tá querendo aproveitar o mundo. Onde que o Araki colocou na cabeça que combina uma menina que tá viajando o mundo com, sei lá, 14 anos, sei lá, quantos anos ela tem?
Acho que ela tem menos.
Uns 12, sei lá.
É, provavelmente.
Porque ela fala que daqui a pouco ela vai fazer, acho que ela fala que ela vai fazer 13, não é? Um negócio assim, aí ela tem que pintar
ela falou
a
que daqui a pouco ela vai começar a usar sutiã, então
é,
assim.
É, uns negócios assim, tipo...
E ainda assim ela querer se apaixonar, né?
E aí a gente tem ótimos momentos nesse primeiro episódio, que são os momentos assim, que é, né, do nada... O médico, que é, tipo, a e aí o George, ele é tipo assim, poxa, enfrentei vampiros milenares, fiz não sei o que lá, o cara chega com o bisturi e ele, eu não quero nem olhar, por favor, esse negócio logo.
Ele tirou uma mão, velho, ele, tipo, teve que fazer cirurgia de colocar a mão, ele tá com medo de uma incisãozinha, velho.
Não, mas eu também ficaria com medo, porque aquela clínica lá passa toda a confiança de ser super esterilizada, super
enferrujada.
Nossa, não, quando o cara falou, o bisturi também enferrujado, aqui já era, se eu não vou morrer de
aço inoxidável,
morrer de
está enferrujado.
Mas eu fui jogado, eu me senti lembrando da primeira parte de Jojo, porque ele fala que ele fez medicina na Inglaterra, e eu lembrei quando, na primeira parte, quando o Jonathan vai pra Londres pra buscar um remédio pro pai dele, e aí eu fico pensando como que era a medicina naquela época, inclusive no caso é acostar orientais na rua e perguntar onde fica a farmácia mais próxima.
E aí um maluco chega nele e bate nele, e aí ele vira pro maluco e fala, ei, você é oriental, você sabe onde tem um mestre chinês?
Sim!
E aí eu, nossa, aí cara, eu falei,
mesmo.
Ô, xenofobia do caralho, vai se fuder, mano.
Anotei também, eu fiquei no... Peraí, mano, o maluco lançou um iai japa. É isso
foi,
mesmo?
Foi, lançou demais,
isso,
mano.
Cara. Foi um negócio que eu vi e eu comentei com o Natan. Eu falei, cara, é a terceira vez que eu estou vendo esse episódio na minha vida. E só agora eu reparei essa putaria aí.
Eu reparei de cara. Falei, puta xenofobia do caralho.
Esse é o meu exemplo de medicina inglesa, tá ligado? Pergunto se é xenofóbico.
Claramente, não sei se todo mundo percebeu, mas se vocês não perceberam, mas todos os stands têm ali uma referência a algum filme de terror, alguma coisa assim. E aí eu falei assim, caramba, que filme deve ser esse que o Araki se inspirou pra fazer esse estande da Imperatriz, né? Aí eu fui ver, dar uma pesquisada, e é um filme que chama Basket Case, que acho que é o Mistério do Cesto em português. Que, na verdade, a história é de um irmão siamês que foi removido, e aí ele passou a viver dentro de um cesto, e aí você olha...
Meu Deus,
é,
tipo, que assim, horrível! Nível.
É. Ou, oh, na moral, não, só você ter uma noção, quando eu digito no Google o nome do filme, ele ativa o safe search na imagem.
Exato.
Pô, é tipo Irmandade dos Amigos do Demônio lá, o filme que eu vi uma vez pra gravar o Todd Hack.
É verdade.
Agora eu fico imaginando, assim, como que foi esse trabalho de pesquisa do Araki, porque esse filme deve ser muito ruim.
E temos um outro filme referenciado, Nath, qual que é o outro?
No outro é o famosíssimo Christine.
Christine, porra.
Desde que ele comprou o carro, está obcecado por ele.
Tá tudo bem.
Christine, o carro assassino.
Pô, então, eu senti que, assim, o carro, claramente, Christine. Mas a questão da perseguição lembra o Estrada da Morte, que é o do caminhão que persegue os personagens na estrada. E meio que o caminhão é um monstro e tal, um negócio assim, sabe?
Ah, tô ligado. Basicamente, o primeiro filme do Olhos Famintos, que ele dirige o caminhão na estrada também e persegue.
Também.
Tem a cena da perseguição, é, então é bem legal.
Mas eu lembro que essa questão, pelo menos do Christine... A ideia toda de transformar... Assim, esse da Estrada da Morte é interessante porque o caminhão meio que vira um monstro, né? Ele é quase como se fosse o tubarão, porque você não vê o cara do vilão, né? Você não vê o cara do motorista. Então, tipo assim, o monstro é o caminhão. Mas, obviamente, que o design todo ali do Christine é bem...
Não,
é
da maneira que ele se recompõe, né? Você acha que você conseguiu amassar a Christine no Lata Velha, ela volta.
Aliás, design foda. Design foda. Eu achei muito foda esse design do carro ali, quando ele volta dos mortos.
É meio que um besouro, né, bicho?
Verdade, parece um besouro de novo, né? Caraca, tem um negócio com besouro.
Mas voltando pro primeiro episódio, que eu quero muito comentar. Eu tava com saudade, confesso. Porque eu sou beat da parte 2. E escutar o Joseph falando, oh, no! Foi muito... Foi muito aqueceu demais o coração. Ele usando Ramon.
Oh, no!
Mas foi muito bom. O estande da Imperatriz, né? Prevendo... O que o Joseph tava pensando, e ele, tipo assim, caralho, era isso mesmo que eu tô pensando? Tipo, ele não falou, mas tava impresso na cara.
E o stand é parte dele, então, né, tipo...
Pois é, né, tipo, alguma coisa faz sentido. Mas foi muito bom depois que ele conseguiu derrotar, ele justamente virou e deu o troco. Eu falei assim, é isso aí.
Pra mim, a melhor parte, não tem nada mais Joseph, mais foda-se parte 2, do que ele ter feito o mapa com a cinza do incenso, mano.
Nossa, que bicho.
Pois é.
E aí ele procurou o quê? Balde
pra
de piche
perto
de mim?
Pra ele achar um balde
mim?
De piche, jogar, colocar o braço
Google Maps
dele.
Ali. Balde de piche perto de
piche
mim.
Piche perto de
mim. Não encontrei resultados próximo de você.
Quer se divertir num programa no melhor estilo game show japonês? Então vem para o desafio!
Teste os seus conhecimentos sobre anime ou tokusatsu no Super Quiz Mix!
Veja se você tem o ouvido apurado no nosso desafio musical maluco!
Nani?
Solte a sua voz no Quem Sabe Canta, Quem Não Sabe Arranha.
Venho relembrar aquela cena marcante de um anime ou tokusatsu no qual quem como. Nós estamos em todas as plataformas de podcast. É só digitar Jota Safio.
Vem se divertir com a gente no Desafio!
Goran no sponsor no teikyou de ookuri shimasu.
Não, eu não entendi primeiro por que que levaram a menina em primeiro lugar, a Nena.
Ela era da família da cidade, tipo, uma princesa da família da cidade lá.
Ah, ok.
Ah, é, não, pode pá, verdade.
Aí eu entendi que, tipo, foi isso. Mas, assim, no fundo, ela já tinha morrido faz tempo, né? Porque aquela imperatriz lá, ela sai de dentro do corpo. Aliás, eu não saquei se isso fazia parte do poder do Stand, porque o poder do Stand era jogar aqueles...
Meteu o louco. Araki só quis ser gordofóbico no final também, pra
gabaritar. O cara não mata a mulher bonita. Ele não mata a mulher bonita. Tipo, é,
é
isso.
É tipo One Piece, quando, tipo, arco da vilã na juventude, antes dela ser vilã, gostosa, e vilã, aí, né, ele vai lá e
fica
uma pessoa velha, uma pessoa gorda, né, então é isso.
Pois é.
Eu achei interessante que é a primeira vez que tem uma pequena quebra de... Assim, não é a primeira vez, mas é o que faz menos sentido na quebra de regras do Stand, porque é o terceiro Stand que pessoas comuns podem ver. Primeiro foi o navio do macaco, segundo foi... Teve o carro, a gente teve o carro que foi depois, mas... E agora teve esse, que os caras na cidade viram o Joseph correndo com um bagulho no braço.
É.
Então, é visível, não é? O que que determina ou não? Porque o Stand do navio fazia sentido, porque ele era grande, era muita força espiritual que se manifestava. Uhum. O do carro, assim, é uma manifestação também, porque existe um carro pequenininho, quando eles derrotam, fica ali um de verdade, é só um molde. Mas, sei lá, Araki, por favor, elucide.
Não, eles podem ter visto só o tumor, tipo, e confundido com o tumor mesmo. Mas tem uma regra de Jojo que é muito clara, e essa é a regra principal que nunca falha. Nunca, nunca. Que é, os Stands podem nananana, exceto quando não. Né? Então...
Tipo, sal a gosto, sabe? Sal a gosto. Exato. Né? Use conforme conveniente.
Pelo menos da minha parte, eu entendi assim que, ok, eles estavam vendo porque, no fundo, o Stand estava usando o tecido do Joseph. Então ele se instalou no corpo do Joseph e tava crescendo usando o tecido dele. Tanto que pra crescer ele precisou comer.
Verdade, verdade.
E aí ele começa a falar e fala, ai, que eu sou, você me cuidar, e começa a chamar de pai, não sei o quê. E aí ele começa a reagir. E ele com aqueles bracinhos dando soco na mão, pegando. Aí eu peguei um prego no chão pra botar na sua carótida.
Vomitando no Joseph como ataque, eu falei assim, meu Deus, isso é um terror.
O Araki viu muito o filme Gore dos anos 80. Isso é real.
Pois é.
É uma parte bem experimental, eu sinto assim, sabe? Tipo, quando ele pega esses stands assim. Que eu sinto que não tem uma importância narrativa, tipo, por exemplo, o que o Ponareff derrotou na o Centerfold, né? Esse que é o nome dele, o cara. Ele tem relativamente uma importância narrativa pra história, assim, pro arco, pelo menos, do Ponareff. Esses não têm uma importância tão grande, tão relevante. Além do que eu vejo que é uma experimentação do Araki, dele, tipo, experimentar o que ele pode fazer, o que ele pode criar, onde ele pode visualizar, o que ele acha que tem a ver ou não com uma carta, ou o que ele quer trazer, e dando pequenos destaques também pra personagens, né? Porque até agora, realmente, o Joseph só tava fazendo fotinha, vendo o futuro, né? Tipo, botando coisa em TV, em cinzas, mas não tava fazendo algo efetivamente, né? Eu achei, tipo, claro que é nojento, é bem gore, mas eu achei uma jogada até que um pouco inteligente e legal de ver, numa forma dele poder usar o poder dele, né? Porque aí ele tá muito limitado, né? Pelo espaço e pelo quanto ele consegue alcançar e o que ele consegue fazer. Dessa vez, colocando meio que o vilão nele mesmo, a gente conseguiu ter uma ideia de que talvez, olha, o poder dele tem esse desenvolvimento nesse sentido de ataque, mas ataques muito próximos. E aí eu fico pensando até, tipo, como o próprio vilão diz, né, que ele já tá velho, gaga, senil, já tá muito... Talvez se ele tivesse mais tempo de vida, uma juventude assim, talvez ele conseguisse desenvolver mais, tipo, o Stand dele, sabe? Pra alguma coisa mais interessante mais ativa nesse sentido, né, de luta. Que é o que acontece, né, porque os caras ficam indo atrás dele e não tem que lutar alguma hora. Né? Não dá só pra fugir, mesmo que esse seja o plano dele sempre. Ele pensando, como é que eu vou fugir com esse negócio no meu braço? E, tipo...
Eu achava que na hora que ele fosse arrancar o Stand, que fosse doer nele, né, porque... Ah, rolou toda aquela parada assim de que, ó, você não consegue machucar o Stand porque você precisa de um Stand pra atacar um Stand, mas no fim das contas é parte do corpo dele, enfim, né? Regras estão aí pra serem quebradas, basicamente.
Não.
Mas eu gostei bastante desse episódio e eu só senti falta que eles não falaram nada do Avdol. Pelo menos nesse episódio eles não falaram nada do Avdol.
É, teve uma leve menção do carro que é tipo, poxa, a gente tem que enterrar ele direito depois, né? Pode pá. Silêncio no carro. Eles estavam ocupados xingando a Indy, né? Porque a primeira coisa que eles falam... Ah, olha só o Rio Ganges, cheio de gente se banhando e cheio de bosta.
É o narrador. Calma, é o narrador.
Ou seja,
é
o Araki.
Mas eu também tenho certeza que também estaria
cúmplice,
na cabeça do cúmplice. Joseph, né?
Cúmplice, é desnecessário.
Gostaria de fazer uma nota do Kanshou aqui quanto à dublagem do episódio da Imperatriz. Né, a dublagem da parte 3 toda tá ótima, muito bem, tá indo super legal. Mas, se a Verruguinha fosse a Vizedec, o episódio ia ser, ó...
Nossa, concordo 100%, 100%.
Nenhuma crítica a quem fez a Verruguinha, mas eu acho que...
Exato, exato.
Inclusive, eu sei que eles alteraram a voz pra ficar fininha, porque depois ela fica grossa. Se fosse a Vizedec criando, tipo, um pequenininho e depois mudasse, eu ia achar genial também, muito bom.
Sim, sim. O Kanshou tem suas preferências.
Continuando na questão do episódio do carro, que foi, pra mim, que trouxe algumas anotações mais interessantes, eu acho que o Araki podia ter pesado mais na mão do... assistir um filme de terror, assistir Christine. Eu acharia muito legal se o stand do carro fosse só o carro e não tivesse o usuário dentro.
Eu até achava que, assim, que eles estavam indo nessa direção, porque até quando o Jotaro tira ele do carro, corta, né, tipo, pela metade. Aí eu falei assim, beleza, ele pode derrotar aqui agora e nem aparecer a cara do cara e acabou.
Ou mesmo sem ter, sabe, tipo, o braço que aparece ser uma ilusão do próprio stand, sabe? Eu acho que corroboraria muito com essa questão de, tipo, é um objeto amaldiçoado, porque stands independentes de usuário vão aparecer mais pra frente também, tipo, se o usuário tá vivo ou não. O Araki começa a brincar com isso, mas eu falo que se fosse só, tipo, um carro que buzina e ele fala pelo rádio, tipo, Bumblebee, assim, sabe? Em vez de ter um cara falando no carro, eu acho que ia ser muito mais macabro.
Porra, essa manipulação dele falando pelo rádio dos outros, inclusive, tipo...
É, ele falou pelo carro deles, mas não falou pela Christine, sabe? Acho que foi uma oportunidade perdida. E eu gostei muito, pelo menos, que houve uma quebra de quarta parede pela primeira vez.
Sim!
A primeira vez. Que
sim,
é
eu achei muito
única
foda.
Única vez que eu me lembro, inclusive. Não lembro de alguém mencionar isso, tipo, em outro momento. Porque ele incendeia o Jotaro com a gasolina e ele fala, a parte 3 acaba aqui! E aí eu falei, caralho, tipo, isso não é normal.
E aí continua, né? Quem vai ser o Jojo que vai me substituir?
Exato. Exato, ele brinca muito com isso. E aí o Jotaro aparece, ah...
Aposto que não foi o cu de sua mãe.
E ele desce o cacete.
Ô, cacete!
E sem contar que o final do episódio é muito Scooby-Doo, né? Tipo, pegamos ele. Olha como ele é esquisito.
Sim, eu achei muito bizarro que esse episódio, tipo, o grupo todo... Eles são muito cruéis. Tipo assim, o Stand é foda? É foda. Mas assim, o Stand tá atacando eles. Porque, enfim, tem que atacar eles, né? Faz parte do contrato ali com o Jill. Mas eles chegam no bar e falam assim...
Vocês tudo é pobre, né? Vai apanhar.
É, pode ser qualquer um desses três. Eles mandam assim, tipo... Vamos acabar com todos. Eu falo assim...
Alguém deve ser o motorista. Porra! Desce o cacete.
Bate primeiro, pergunta depois.
É melhor pecar por excesso.
Não, e quando a menina cai, que ela cai e fala... Oh, não tem ninguém aqui pra me salvar, todo mundo foi embora.
Ninguém me ama, eu não mereço nada, eu sou uma fodida. Eu também, querida.
Eu fiquei sozinha, sem ninguém pra me ajudar. Eu mereço, eu fugi de casa, não presto pra nada, eu não tenho ninguém, ninguém me ama. E adeus, eu vou morrer.
Mas que saco. Já que tem tempo pra ficar reclamando da vida, por que não usa esse tempo pra fugir, pirralha?
Uma coisa que eu gostei nessa cena deles caindo do penhasco é que do nada, viram o Jotaro pro Kakuin. Aliás, Kakuin, você gosta de sumô? Hã? Lutar pelado de tanguinha?
Eu você e tu assiste sumô?
Você conhece os movimentos do sumô?
O Kakuin até responde, né? Tipo, ah, sumô não tem soco. Sumô não tem soco.
Não ele tem soco, você fechada. Gosta de uma mão fechada?
Na costela, assim, ó, na costela.
Imagina eu e tu, o Kakyoin, de sumô só na tanguinha. Aquele tapão pingado.
Eles voltam pro hotel, fecha a porta, uru, uru, uru.
Uma dúvida, será que quando o Kakyoin goza, ele fala dele melhor do Splash?
Minha nossa.
Você vai ter que perguntar pro Jojo. O Jojo deve saber essa resposta.
Tem uma coisa desse episódio que eu fiquei pensando, tipo, nossa, mas se alguém tá com a roda da fortuna invertida, é a menina, né? A Anne, que, tipo, encontrou eles na fronteira, pegou carona e em 5 minutos se envolveu em um acidente de trânsito.
Ela não encontrou eles, ela foi atrás. Não é possível que aquela menina parou ali exatamente onde eles estavam e ainda tirou o boné e sorriu. Oi, gente, de novo. Ela tava seguindo eles. Ela tava igual aquele carro. Ela devia estar atrás do carro seguindo eles.
Toma no cu, mano. Não, e eu gotei que o parâmetro dela de gostar do Jotaro é crime, né? Porque eles batem no caminhão. Que algum motivo, inclusive, o Star Platinum bate pra não pegar tanto impacto no carro. A galera pergunta, nossa, mas o que a gente faz agora com esse caminhão que bateu? O Jotaro fala, foda-se, fudido, fica pra trás aí. Tipo, não atendendo a socorro, que é crime, tá?
O Jotaro, ele atropelaria o ciclista e deixaria morrer na estrada.
E se o ciclista fosse uma mulher, ia acabar de ele voltar e passar por cima. É.
Pois é.
É, esse é o Jotaro.
Não saiu da frente porque não quis, vagabunda.
Tipo, ele com metade do carro pra cima da guia. Quem botou esses pedestres aqui na rua, porra? Sai da minha frente.
Sai da minha frente.
E começa aqui o quadro da Carol. Carol comentando as cartas de tarô no episódio de hoje com a carta da Imperatriz e a roda, já que te digo, a roda da fortuna.
Vamos começar pela Imperatriz, né? Que é a do primeiro. E aí é aquilo, né? A Araki ataca novamente. Só que eu juro pra vocês, dessa vez eu acho que nem o lado contrário conseguiu pegar muita coisa assim, mas a gente tá meio que nessa lógica do tipo, a torre tem queda e o avião cai, e aí a gente tá nesse nível. A Imperatriz, ela é uma mulher sentada, e ela tá sentada num negócio que mais ou menos parece de veludo, mas tem algumas almofadas da cor vermelha. A coroa dela tem 12 pontas, que significam os 12 signos do zodíaco e os 12 planetas, que é tipo uma conexão dela com o espiritual e o elevado. A Imperatriz, ela é uma carta muito associada a, tipo, feminilidade, a mãe. Às vezes ela é uma carta usada pra nascimento, tipo, de família. Eu acho que o Araki pensou nisso, sabe? Porque aquele negócio grotesco nascendo no braço do Jojo, sabe? Tipo, eu acho que foi essa ponta que ele quis trazer. Que ela normalmente é associada a nascimento, formação de família, ou, tipo, aquela figura materna que te acompanha. E fala também sobre intuição, sobre você, às vezes, confiar na sua intuição e na sua paixões para poder realizar e alcançar os seus objetivos. A carta do Araki, né? Essa Imperatriz também sentada num divã, só que ela está basicamente como a outra. E aí tem esse sentido assim, tipo, acho que de feminilidade também, só que eu não sei se tem alguma correlação, mas ela também é uma mulher gorda. Não sei se isso faz alguma correlação com a personagem em si, né? Porque a gente viu que a personagem que detinha um stand era também uma mulher gorda, só que num contexto obviamente muito gordofóbico e preconceituoso que não devemos reproduzir, mas talvez essa seja alguma correlação. Também tem o símbolo da Vênus aqui, que é pra reafirmar esse símbolo de, tipo, feminilidade, feminino nesse sentido. E aí, de forma invertida, ela fala sobre bloqueio criativo, dependência dos outros, negligenciar as próprias necessidades. Então, talvez a gente consiga dar uma forçada nessa dependência dos outros, assim, né? Nessa.
É parasita, leve, né?
Conexão é parasita, talvez, assim. Mas sobre a Imperatriz é isso. Pra mim, ela é uma carta muito básica, porque ela também é uma carta que vem logo no começo da jornada, né? Porque é como se o louco fosse filho, né, dessa Imperatriz, que ela também tem uma figura muito materna, e é tipo, você procurar conselhos pra mãe, normalmente ela é comparada com o imperador, enquanto o imperador fala pra você seguir mais a sua lógica e o seu material, ela fala pra você seguir mais o seu espiritual e as suas paixões. Poxa, vai, comece essa jornada, faça isso. Dessa forma, assim. E aí, tem alguma coisa que vocês ficaram com dúvida ou querem acrescentar?
Eu tô tentando pensar no que seria, porque a gente discutiu no último episódio, a maneira que a gente pode relacionar a carta aos nossos heróis, à jornada em si. E a palavra que me pegou a atenção foi intuição, que é uma coisa que a gente pode atribuir muito ao Joseph, porque ele tem experiência de batalha, sabe? Ele usa o mapa do incenso, então assim, pra mim isso traduz muito a experiência dele, essa intuição do que fazer nesses momentos improváveis. Esse é o lado que eu pendi mais pra essa questão. Aí agora as outras questões de dependência que o Felipe pontuou, eu acho que também pode se referir à personagem de ela ser mascarada, né, com uma outra figura pra se encostar nos outros para levar pros seus objetivos, né, no Pomonaref, no Whole Horse e tal. Inclusive, fico pensando se a menina não tava manipulando o Whole Horse desde o começo, né, porque eu achava que era só uma jovenzinha que, ah, amo o Whole Horse, não, mas a gente vê que tem essa reviravolta e eu penso que ela podia ter sido uma outra carta enviada junto e essa é a maneira que ela age, sabe?
Ou ela foi pego depois também, né? Que a gente não tem, que a gente tem esse intervalo de tempo que ela não aparece, né? Porque depois o Horst deixa ela lá, ele vai embora. E aí pode ser que ela tenha sido pega nesse momento, né? E aí ela retorna. Ou ela já era desde o começo, né?
Eu tava imaginando até que talvez tivesse alguma coisa relacionada à doença e tal. Porque pensando em jornada, tipo, eu acho que é talvez a única coisa que aconteceu de diferente dos outros episódios. Porque nos outros episódios, basicamente, sempre enfrentando o vilão. E nesse não é diferente, né? Eles chegam num lugar e vão enfrentar um vilão. Mas a única coisa diferente desse episódio é que esse vilão funciona como uma doença, né?
É verdade.
É, eu acho que funcionaria no sentido de dependência, né? Do tipo, essa questão bem parasita mesmo, sabe? Do tipo, conectado ao corpo dele, sabe? Assim, e aí eu acho que tem mais esse lugar, se a gente pegar esse significado invertido. Porque a Imperatriz em si, né? Ela fala sobre isso, sobre, tipo, feminilidade, sobre paixão, sobre esse lugar também. Que a gente fala de criatividade, nutrição. Tem uma parte até que ela às vezes é associada à gravidez, quando a gente fala, tipo, mas não necessariamente, tipo, gravidez, tipo, a pessoa que tirou essa carta, ela vai estar grávida, sabe? Pode ser relacionado a gerar algo. E aí esse negócio, ele é gerado, né? Então,
exato.
Ele começa bem pequenininho, ele vai ficando enorme, pode ser nessa questão de germinar,
sabe? Não, olha só, ele depende da pessoa pra crescer, sabe? Ele é parasitário, praticamente.
E em vários momentos, né? É interessante porque, tipo, a gente pega a Imperatriz como figura da mãe. Em vários momentos, ele fica fazendo essas piadas com o Joseph ser pai, né? Tipo, ah, eu sou uma parte de você. E, tipo, você é meu pai. E aí tem essa questão, sabe, assim? Que é uma questão de paternidade, né? Família, que é uma coisa, tipo, que é presente no sentido da Imperatriz no geral. Eu não sei se, né, tinha Google já quando o Araki escreveu, mas a minha opinião é que ele só joga no Google a carta. Aí ele vê as 5 primeiras coisas, olha e fala, é isso que vamos inserir.
Eu tô curioso pra saber da roda agora.
A roda? Ai, a Roda da Fortuna, ela é uma das minhas cartas favoritas. É que eu não gosto de ranquear, porque eu acho que depende muito do momento. Mas ela é tipo assim, se eu fosse falar meu top 3 cartas, ela provavelmente estaria em segundo lugar. E aí, é porque ela pra mim, eu acho que existe a carta da justiça, né, no tarô. Mas ela pra mim é a carta mais justa que tem, porque ela não te engana. A Roda da Fortuna, ela é sincera, tipo, existe a sorte, existe a má sorte. Então, tipo, se uma hora você tá em cima, você pode estar embaixo, você pode estar embaixo, você pode estar em cima, e a roda tá sempre girando. Então, é nesse sentido de perspectiva. E eu gosto muito dessa grafia dela em si, que é essa grafia, no caso, a tradicional, que é um círculo mesmo, e aí uma roda, e aí a gente tem 4 figuras em cada ponta, que são representadas por animais, que também formam 4 signos. Leão, touro, escorpião e aquário. E aí cada um deles é colocado em uma ponta, né, dos 4 quadrantes. A roda também, que é um negócio legal, é que dentro da roda, na imagem original, está escrito roda, mas também pode ser um anagrama para tarô, só que sem o T, então é tarô. Então é tipo a roda e o tarô, que é uma coisa conectada, então você pode ler de diversas partes. Em cima, ela tem uma esfinge azul.
É o piloto.
Aqui embaixo. É o piloto. Aqui embaixo nós temos Anubis, que é deus da mitologia egípcia. E aí, o Anubis aqui, ele significa, tipo, nossos instintos animalescos, né? No sentido da roda. Porque às vezes a gente age com muita emoção. Porque a gente às vezes precisa agir com mais cabeça, né? E não com tanto coração.
Ou seja, aí, o Anubis, ele significa... não aposta no cassino. Porque, tipo, fica calmo.
Exatamente. É esse vício, né? Do contido. Aí a esfinge representa os mistérios da vida. Tem a cobra, que ela representa a mudança constante da renovação, né? Porque a cobra, ela sempre vem no sentido... Ela basicamente vem no sentido da Ouroboros, né? Que ela tá mordendo o próprio rabo. Essa aqui ela tá livre, mas ainda assim é no sentido de renovação. E aí dentro também, é que essa carta, ela é bem simbólica, ela tem várias partes. Então, dentro dos blocos dela, tem tipo 4 símbolos alquímicos também, que falam sobre os 4 elementos, 4 blocos formativos da nossa vida, né, que é tipo infância, adolescência, adulto e a forma idosa, né? Que é tipo, a gente vai passar por todos esses momentos da nossa vida. E a roda também sugere essa mudança de ciclos da vida. Aí, na nossa cartinha de Jojo, a gente também tem a cobra, só que ela tá mais pendurada na roda. Tem essa... parece uma mulher, então eu não sei qual foi a grafia que decidiram usar. Que era... não sei se ela tá... era pra se representar Anubis, mas ela... parece mais uma mulher. Tem uma esfinge bem mal-humorada, bem, tipo, brava por estar ali. E no dele está escrito Lucky Land.
É o estúdio do Araki, onde ele faz o mangá.
É o Lucky Land. Aí ela tá em volta aqui, né? Essa aqui é uma versão bem mais triste da corta da Roda da Fortuna, pela minha visão, sabe? É mais... ela parece mais uma carta que tá olhando mais pros infortúnios mesmo, sabe? Tipo, pra má sorte do que, tipo, pra mudança da sorte em geral. E aí eu acho que é interessante porque aí ela se conecta com o nosso personagem, né? Que é um personagem que, em teoria, é pra trazer infortúnio pra eles, né? Nesse sentido. E aí, tem uma frase que eu gosto bastante, que é: o azar não existe, porque é o azar... ele significa falta de sorte. E a sorte, ela sempre tá com você, só que ela pode ser boa, ela pode ser ruim. Então, eu penso que nessa grafia específica, né, nesse desenho que o Araki quis fazer, é pra esse sentido, que é tipo, essa roda, no caso, literalmente uma roda de carro, vai trazer infortúnios, vai trazer má sorte, vai trazer mudança indesejada, vai trazer atraso, né, que essas seriam coisas invertidas da Roda da Fortuna. Porque a roda em si, ela fala sobre mudança, boa sorte, ciclo de vida, progresso. E aí, atraso, né? Que é, novamente, a jornada deles atrasada e atrasada, nesse sentido. Mas, como eu falei no episódio todo, eu fiquei meio decepcionada, porque eu esperava alguma coisa mais relacionada, tipo, talvez uma roca, uma roda de fiar, algo que tivesse, assim, uma conexão mais interessante. Eu achei que ir por uma roda de carro era muito óbvio. E é um personagem que não tem graça, né? Tipo, ele não acrescenta muita coisa. Ele é um personagem que, tipo, só fica lá falando no rádio. E aí depois ele super caricato quando ele sai também. Com os bração grandão e todo fino, feio, estranho. Então, tipo...
o cara que pula o trem de perna.
Ridículo. É uma carta que eu acho que tem muito peso e muito significado, né? E é, tipo... e é uma carta que, em questão de jornada, ela é muito determinante, né? Quando a gente fala da jornada do herói e da jornada do tarô, que ela é o número 10, né? Então nós temos 22 cartas, então ela é tipo um ponto bem importante, sabe? Assim, tipo, como se fosse quase que um quarto da jornada que você já passou, mais ou menos. E é uma carta que fala sobre isso, né? Sobre essa decisão, sobre a mudança. Poxa, você tá estagnado na sua vida, você precisa tomar uma mudança. O que, que você vai fazer? Como é que você vai girar essa roda e ela vai te dar infortúnio ou ela vai te dar muita fortuna? Né, como é que você vai lidar com isso? E vocês acharam alguma correlação? O que vocês acharam dessa carta? Gostaram dela?
A carta é excepcional, mas realmente faltou, acho que, uma representação mais sólida. Dá pra gente extrapolar algumas coisas, porque tem duas palavras que me chamaram a atenção, que é renovação e infortúnio. Renovação, acho que a gente pode até ser mais literal, que o carro, ele se remonta, né? Então ele sempre se destrói e se remonta. E o Infortúnio, o episódio ele me deu a impressão, quando eu vi esse stand pela primeira vez, que quando eles fazem aquela ultrapassagem arriscada e aparece o caminhão, eu achei, poxa, ele vai pegar muito nessa coisa de azar e de coisas ruins acontecerem. Tipo, ah, atravessou o carro, agora eles vão sofrer um acidente. Eu achei que ia brincar muito com essa questão, mas não era o caso. Foi, tipo, só um acidente mesmo. Eu achei que seria uma coisa intrínseca do stand, sabe? Causar infortúnio, alterar essa questão de sorte.
Eu achei que eles iam ficar mais na estrada, sabia? Eu achei que ia ser, tipo, perigos de estrada, sabe? Quando você tá com risco de bater e aí eles não saindo, não sei o quê. E aí teve aquele grande momento, né, do Polnareff querendo pular. E aí o último que tem que sair é o motorista, senão quem vai apertar? Quem vai colocar
o... Mas quem está pilotando este avião? Uou!
Tipo assim...
É, tanto que eles só vão descobrir que é um stand mesmo da metade do episódio pra frente, né? Porque até então eles estavam, tipo, ah, não, é um motorista maluco. Ah, mas é porque
eles estão se achando muito Scooby-Doo, muito bobinhos. Oh, não, será que é um stand? Ah, pelo amor de Deus, né? Não, se esse cara me ultrapassasse e depois ficasse nessa palhaçada, assim, estranho, é óbvio. Tudo pra eles. Eu acho que a grande descoberta seria se não fosse um stand. Porque tudo pra eles eu presumiria que é um stand, sabe? Assim, tipo...
É, nesse raciocínio eles desceram o pau em três caras de graça no bar, né?
Então, eu ia falar disso, porque assim, você falou no comecinho dessa explicação, você falou a questão de que, tipo, de repente às vezes alguém tá... Você tá de um lado, você pode estar do outro, tem essas alternâncias. Eu falei, pô, pensando que eles foram bem vilões nesse episódio, talvez tenha sido um pouquinho assim, extrapolando um pouco esse significado da carta. Mas realmente, tipo, pela sua explicação...
Não vinha nada,
tem
cara.
Muito mais coisa interessante. Tem muito mais coisa interessante que foi descartado totalmente.
Eu acho que pra além do fato do carro bater na placa e literalmente mudar os caminhos, né? Tipo...
Mestre
em pegar esses pequenos detalhes do Araki. Ele sempre traz um...
Essa é boa.
Que ele virou a placa do Paquistão contra...
Eu acho que pra além disso, tem só o fato de que agora acabaram os assassinos da véia e é um novo paradigma que a gente tá prestes a enfrentar aí,
agora,
né?
Agora é a própria véia, ela falou, se ninguém faz o trabalho direito, agora eu vou fazer. E aí vai morrer também.
E o stand dela é da justiça, se eu não me engano, né?
Justiça.
E não tem nem como falar que o Jill não avisou, porque ele avisou. A véia que não deixou. A véia falou, não, a gente dá conta.
Pode deixar comigo.
Maluco, ela montou os a Liga dos Maus lá da DC, tá ligado? A Liga dos Vilões da DC. Todo mundo perdeu, ela deve estar com o cu fechado. Como é que ela vai falar isso pro Jill? Então, todo mundo que você pagou e mandou, morreu. Então, foi mal.
Não, pagou não. Porque o Jill prometeu pagar se matasse os...
É verdade.
Paga na entrega, né? Ele só paga na entrega.
Porque o trabalhador vende a sua força de trabalho pro burguês, mas só ganha depois que trabalha a jornada inteira.
Alguém contou? Quantas horas?
Uma hora e 25 de gravação.
O Gil só paga depois de emitir nota fiscal. Ele gosta de pagar imposto.
É, todo mundo é periodizado.
Gil, tá aqui meu MEI pra você, você...
Roda da fortuna! Está começando o Canchou do Bilhão! É isso mesmo, na noite de hoje nossas queridas convidadas estão aqui com o placar de 14 pontos para a Carol, 16 pontos para a Nath, competindo por pontos nessa competição que é o game show mais admirado da podosfera brasileira. Vamos lá, Carol, começando por você hoje. Eu não lembro se a gente começou pela Carol ou não, mas começando por você.
A gente começou pela Carol nos últimos dois, a gente vai continuar com ela agora de novo. Porque ela tá... vai pra Carol porque ela tá com menos ponto, foda-se aí.
Carol, porra, é verdade. Nova regra do Canchou do Bilhão. A candidata que... A candidata, né? Tipo, o debate. A...
Réplica.
A jogadora que tiver com menos pontos, a partir de agora, doravante, escolhe as perguntas primeiro. Primeiro, hein? Carol, vamos lá, escolhe aí então um número de 1 a 2.
Eu vou escolher 1.
Número 1, questão fácil, valendo 1 ponto. Qual dos itens abaixo o stand da Imperatriz não come? Alternativa A, milho. Alternativa B, maçã. Ou alternativa C, galinha.
Eu vou chutar milho.
Aqui não tem nome, né, Paulinho?
Aê!
Isso aí, cara. A Roda da Fortuna está do seu lado. Ganhou o primeiro ponto da noite. Olha só que delícia. Vamos para 15 pontos. A diferença se aproxima. Mas vamos ver se agora com a Nath ela consegue já dar disparada e manter a vantagem. Com a questão número 2, valendo um ponto também novamente, que é... Quando o carro stand se aproxima dos Crusaders de trás... Polnareff acelera para qual velocidade?
Porra!
Podemos ver ali no velocímetro que ele aumenta bonitinho. E fica no risco, tá? Então, tipo, não é olhômetro, assim. Tipo, relógio de fogo na mesa, tá ligado? Dá pra ver. Ele acelera para 40 km por hora, 60 km por hora ou 50 km por hora?
Ah, 60, vai.
Um pouquinho rápido demais, ele acelera de 40 para 50, parando exatamente no meio entre o 40 e o 60. Dá pra ver que tá ali na risca, bem no 50, então é isso aí. Acelera, São Paulo, acelera, Polnareff.
Não, sai! Vamos lá, Carol, você pode escolher as perguntas 3 e 4. Pergunta de número 3, valendo 2 pontinhos aí. Ao chegarmos no ponto de chá, podemos ver 3 placas no estabelecimento. Qual das cores a seguir não compunha nenhuma dessas placas? Alternativa: A, azul; B, laranja; ou C, branco.
Eu vou chutar laranja.
Correta resposta! Tá afiada no chute hoje a nossa Speed Carol.
Hoje tá...
Caramba! Ultrapassou aí, né? Passando 50 quilômetros, ultrapassou aí a Nath.
Tem que ultrapassar pela esquerda, porque pela direita é crime.
Mas no caso era mãe inglesa no anime, então é ao contrário.
Polnareff é francês, então... Foda-se. Vamos ver então, fala mais do carro de novo, Nath. Qual é a outra questão média que diz o seguinte? Quando o carro stand atira gasolina no Jotaro pela primeira vez, quantas vezes ele é atingido? Letra A, 3 vezes. Letra B, 2 vezes. Ou letra C, 4 vezes?
3 vezes.
Certíssimo!
Essa ela sabia, você viu que ela nem bambiou. Ela falou 3 vezes.
Mas nem hesitou. Exato. Uma em cada ombro e uma abaixo da... O ombro, eu tenho que escrever pra aquela desse, lombo direito.
É isso aí.
Ganhou 2 pontos e olha só como a vida é louca, porque passou a Carol de novo, foda-se.
Vamos lá, Speed Carol, você tem aí a chance de terminar esse canchô do bilhão desempatada e na frente com a nossa querida jogadora Nath. 5 ou 6?
5.
Número 5. O rio Ganges, além do símbolo religioso da Índia, é um dos sistemas fluviais de maior vazão no mundo. Qual dos rios abaixo não supera o Ganges nesse quesito? Alternativa A, rio Congo. Alternativa B, rio Amazonas. Ou alternativa C, rio Níger?
Eu vou chutar rio Níger.
Caralho, Carol, que é isso? Gabaritou hoje, porra!
Parabéns. Aqui.
Caralho, Roda da Fortuna, é, se enfiou na bunda e tá rolando por aí.
E aqui, ó.
Porra, meu.
E digo mais, como a carta da Roda da Fortuna representa uma virada na sorte, digo que isso é sintomático.
Olha só.
Vamos ver então aí se a Nath consegue pelo menos dar uma virada de novo, porque ganhando 3 pontos ultrapassa a Carol. E questão 6, a última questão difícil da noite, diz o seguinte. Você pegou todas as questões de carro, mano, impressionante. O motor a combustão interna é o padrão usado em veículos há mais de um século. Qual das peças a seguir não faz parte do motor de combustão interna? Letra A, o virabrequim. Letra B, o fluxômetro de combustível. Ou letra C, o cárter.
Tá, eu vou dizer que é o fluxômetro.
Puta que o pariu, meu irmão, vamos!
Vocês falam de mim, mano, mas foda-se.
É, a Nath é o Relâmpago Marquinhos, porque acelerou, passou, está agora com 21 pontos. Você acertou quase todas, a Carol acertou todas. Hoje vocês foram completamente o oposto do que foi semana passada, porque vocês acertaram somente uma questão.
Não, mas pra ser justa, essa eu sabia, porque tô bem a fundo, é piloto, tô bem a par, né? Dos motores.
Então eu imaginei que você tivesse...
Não, não só isso, né? Mas é que eu tô trabalhando com uma empresa de recarga de carro elétrico. É verdade. Então a gente fica olhando muito essa questão de como carro a combustão, carro elétrico
foi, e tal. Vocês perceberam que foi o destino, né? Que ela só pegou pista de carro, ela trabalha numa empresa de carro, ela dirige, é tudo conectado. E eu não dirijo. Imagina, eu não trabalho com empresa de carro,
logo,
eu não dirijo.
É o Rubinho Barrichello, né? Quem mais seria?
Sou Relâmpago Marquinhos.
Pois é, mas vindo mais veloz que o Rubinho Barrichello, vem aí o final do Can Show do Milhão.
Muito bem, meninos. Me parece que vocês estão mais prontos para enfrentar o seu destino.
É hora da gente ir pro local daquela foto.
Exatamente. Eu tô pronto como nunca.
Tudo no seu tempo, gente. A viagem será longa. Antes disso, digam olá para a nova companheira de vocês.
Calma lá. Não é porque eu perdi uma luta que vocês estão prontos, não. Há muito a ser ensinado ainda.
Ih, ficou um climão, hein?
Falo nada.
Relaxa, ela já estava esperando por isso. Venha, entre no carro.
Além do mais, enfrentar Deus parece muito difícil. Não vai dar para ser nossa na porrada, não.
É? A jornada só começou.
E você não deve esquecer de seguir o Can Show nas redes sociais, em @canshowpodcast, no Instagram, Twitter e TikTok. E caso queiram apoiar nossa jornada, entre em apoia.se/canshowpodcast e ajude com a quantia que couber no seu bolso. Não se esqueçam de assistir os próximos episódios de Jojo, pois nós estaremos lá.
Este podcast foi editado por Nate Clayman.